Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de setembro de 2021. E hoje, curiosamente, uma coisa um pouco sintomática, eu ouvi algo diferente antes de começar a gravar. Dessa vez não foram passarinhos, não foram sabiás laranjeira, não foram bentivis. Não, na verdade foi um estranho ruído, como se fosse um comício, gente gritando. Eu não conseguia muito bem entender o que estava sendo dito, o que é muito estranho, porque aqui perto de casa não é nenhum lugar em que você costuma ter concentrações cívicas ou anticívicas. E o que é... Bom, isso é estranho por si só, mas o que talvez seja sintomático é que eu senti medo. Medo. Medo porque, eu confesso, não sei se vocês também estão reagindo dessa maneira, eu confesso que tudo que eu imaginava ou que eu achava que eu sabia com relação não só ao entorno da minha casa, mas com relação à minha própria cidade, né, com relação ao meu próprio país, isso parou de funcionar. Porque eu imaginei que ontem, eventualmente, a gente teria, sei lá, um sociopata isolado, cercado de meia dúzia de maníacos tentando dar um golpe. Não, o que eu vi foi uma paulista lotada como eu não via desde o tempo do Fora Dilma. Eu tentei não acompanhar as notícias, eu não ouvi nenhum discurso, eu tentei me preservar, mas eu fiquei surpreso hoje de manhã com a quantidade de gente na rua. Aí eu abri o Facebook e descobri que pessoas que estudaram comigo estavam ali, né, vestindo verde e amarelo, conclamando contra o Supremo, chamando ministros do Supremo de ditadores, gente com mais instrução do que eu, gente com currículo melhor do que eu, muita gente. E isso me deixa bastante desconcertado. Eu não sei muito bem, eu não consegui processar muito bem ainda essa informação, mas vale a pena lembrar, se a gente olhar para a história, a gente tende, ou pelo menos é como a história é ensinada para a gente, né? Ah, como é que surge o fascismo? Ah, foi o Mussolini. Como é que surge o nazismo? Ah, foi o Hitler. Mas quando esse cara, esses dois, né? Ou três, se a gente incluir o Bolsonaro, quatro, se a gente incluir o Trump, eles fazem comício e milhões de pessoas, né, vibram, então ele não está sozinho, né? Então não é só um líder, não, na verdade o buraco é mais embaixo, né? Na verdade talvez a gente se esqueça ou a gente viva numa ilusão, né, de que as pessoas são parecidas com a gente, né? O que a gente, sei lá, a gente constrói, ou sei lá, ensinam também a gente a construir uma certa visão do que é uma cidade, do que é um país, né? Eu só sei que eu tô confessando isso para vocês, não sei se não precisam assinar embaixo nem concordar, mas eu digo que eu nunca mais vou vestir verde e amarelo, não, conspurcou, né? De uma certa maneira, eu não consigo mais... Puxa, olha que é triste isso, porque eu sempre achei que o hino à bandeira fosse um hino mais bonito que o próprio hino nacional. O hino nacional é empolado, um negócio meio cheio de coisas megalômanas. Eu sempre achei que o hino à bandeira fosse mais bonito, né? Pendão da esperança, símbolo augusto da paz. Esquece. Não, não mais, né? Ele foi conspurcado, ele foi estuprado. Eu nunca mais vou conseguir enxergar verde e amarelo da mesma maneira. Bom, também quem manda eu acreditar em cores num pedaço de pano? Eu cada vez acho mais que essa ideia, essa ficção nacional, não só a nossa, mas de qualquer nacionalidade, é uma invenção muito recente. Vale lembrar que, né, durante muito tempo a gente não tinha países, não é? E que eu acho que ela já está chegando nos limites do quanto ela pode funcionar. Mas isso sou eu. É um pequeno desabafo. Eu demorei um pouco, inclusive, para começar a gravar o Radinho de hoje, porque eu estava tentando organizar um pouco as minhas ideias, até pensei em não gravar, né? Num tipo de luto, de protesto. Mas protesto contra o quê? Né? Se são tantas pessoas nas ruas, né? Se são tantas pessoas que se dispuseram, mesmo no meio de uma pandemia, não é mesmo? Né? A se aglomerar para saudar um discurso antidemocrático, para dizer o mínimo. Então, eu estou assimilando isso devagarinho. Não estranhe se eu estiver um pouco mais triste ou um pouco mais, sei lá, do que o normal. Vamos ver por onde a gente começa. Ontem foi, né, nessa tentativa minha também de não acompanhar absolutamente nada, né, para não ficar mais tenso, eu acabei vendo, terminando de ouvir alguns episódios de podcast, assistindo alguns vídeos. Vamos ver por onde que eu começo. Deixa eu pensar. Ah, bom, tem uma coincidência interessante. O Santa Fé, o Instituto Santa Fé, que eu estou sempre elogiando aqui, porque eles tratam a questão da complexidade, eles convidam, né, especialistas de várias áreas para passar um tempo lá, e os caras fazem uma palestra. E ontem eu acabei assistindo uma palestra extremamente interessante, e agora eu vou pegar o nome dele direitinho aqui, porque eu esqueci. Quer ver como é que ele chama? A palestra era sobre como comunicar ciência. É o professor Stuart Feierstein. Ele é um biólogo, na verdade, e ele fez uma palestra sobre como comunicar ciência. Sobretudo porque isso se tornou especialmente difícil porque os negacionistas, os obscurantistas, eles descobriram como imitar o discurso científico para divulgar ciência falsa, né? Para falar de ivermectina, para falar de cloroquina, para falar de sei lá do que, de supositório, de sei lá, ozônio. Então, como é que a ciência se apropria ou ela consegue, né, passar por cima dessa impostura? E aí foi muito interessante, porque eu estava assistindo essa palestra e resolvi, deixa eu compartilhar isso com mais pessoas. Eu usei o meu Twitter é o canal onde eu sou mais ativo, né? Tanto é que pense duas vezes antes de me seguir no Twitter, porque prepare-se por um tsunami. Aliás, Twitter acho que é a única plataforma hoje que eu prezo, que é aquela que eu faço questão que ela continue existindo, apesar de todas as deficiências, né? Apesar do Twitter nunca ter cancelado a conta do Bolsonaro, apesar dessas deficiências todas, eu ainda acho que é o canal onde eu consigo escapar de algoritmos, eu consigo ler as coisas que são publicadas na ordem em que elas são publicadas. Eu desligo ali o algoritmo, é possível, eu coloco lá em, eu quero só ver as últimas notícias, ele só me mostra em ordem cronológica. Pois bem, então eu fui lá no Twitter compartilhar com mais pessoas e eu falei, olha, para todos aqueles que se interessam em como comunicar, né, a ciência, ou comunicar o conhecimento nesses tempos bicudos, está aqui essa palestra que eu estou assistindo. E aí eu pensei, bom, quais são os comunicadores de ciência que eu admiro? Aí eu mencionei nesse tweet o Átila Iamarino, com quem eu não tenho contato nenhum, né, zero. A Natália Pasternak, que eu também adoro as participações dela no Globo News, e o Carlos Orsi, que eu acabei descobrindo através da Natália Pasternak, e que eu já mencionei aqui no Radinho, quando eu falei de um livro que analisava os milagres da religião, que é escrito pelo Carlos Orsi, um livro delicioso por quem tiver interesse no assunto. Pois bem, eu mencionei os três, e para minha extrema surpresa, para minha alegria, a Natália respondeu, e ela falou, olha, veja que coincidência, eu estou aqui na Columbia University, aqui em Nova York, a convite do próprio Feierstein. Falei, uau, que coincidência, puxa, muito obrigado por responder, fiquei super lisonjeado, né? O Twitter ainda permite esse tipo de aberturas, né? Eu já sei mais nem menos pessoas que você admira imensamente, acabam criando alguma ponte ali com você, fiquei muito feliz. Bom, em suma, aliás, Columbia University, a única vez que eu visitei foi como turista, eu resolvi entrar no campus para ver como é que é lindo, o lugar é muito bonito, então fico muito feliz que a Natália esteja lá. Aliás, eu fico muito feliz que vários raríssimos e raríssimos estão longe dessa completa insanidade e não precisam ter medo quando ouvem gritaria na janela, né? Então, feliz de vocês que estão bem longe dessa insanidade. Eu fico pensando por que eu já não botei o chapéu na cabeça e desencanei desse... Bom, vou deixar para lá, isso é uma questão pessoal. Mas vamos lá. Por que eu quis compartilhar essa história toda com a Natália, com o Átila e com todo mundo e com vocês também? Porque ele começa... O cara é muito comunicativo, muito divertido. Ele começa falando sobre uma noção que é também bastante recente, que é a noção de otimismo. Otimismo. Otimismo é aquela crença que as coisas vão, né, dar certo e que vão melhorar, apesar de na completa ausência de sem evidências em favor disso. Isso é o otimismo, aquela crença que as coisas vão ser melhores. E aí ele vai mostrar E aí depois é muito interessante porque a dinâmica da palestra acaba sendo muito reveladora. Eu já vou comentar isso daqui a pouquinho, porque as pessoas fazem muita intervenção. Ah, mas como assim? E é bom, só tem cabeção na plateia, só tem gente inteligentíssima, super bem formada, né? Então eles acabaram de alguma maneira questionando muitas das ideias que estavam sendo colocadas pelo Feuerstein. Mas o que ele coloca é o seguinte: durante um bom tempo da história humana, você não tinha uma noção de progresso. Não, as coisas não mudavam, né? Mesmo na Idade do Bronze, você teve lá 20 gerações, ou sei lá quantas gerações, usando praticamente a mesma tecnologia. Vale lembrar, eu já comentei com vocês aqui, que eu sou um grande interessado na questão arqueológica. Quando você pega, a gente começa a desenvolver ferramentas de pedra, você tem praticamente aí 1 milhão e tanto de anos em que as ferramentas não mudam, né? Aí começa a ter uns saltos, né, pequenas mudanças, tá? Mas é isso, durante muito tempo a história humana não muda, a vida é a mesma coisa, você nasce, cresce, morre, e se tudo der certo as coisas vão continuar sendo como são, né? Então é um tempo cíclico, tanto que em muitas culturas, em muitas mitologias, o tempo é cíclico. Você não tem uma noção que é o que vai acontecer, e que a primeira coisa que a gente pensa na cultura judaica e mais para frente no cristianismo, que é a noção de uma linha de tempo, né? Que você era muito ruim e que no futuro vai ser muito melhor, né? Então essa noção de que no futuro vai ser muito melhor e que existe uma história, e uma história que não é cíclica, mas é uma história linear para você contar, isso é muito recente, né? Isso tem alguns milhares de anos, não é tão antigo assim, não é uma coisa natural. Então essa noção de que existe alguma possibilidade de progresso, no caso, sei lá, pega no caso do cristianismo, sei lá, vai ter um paraíso, vai ter sei lá o quê, o cara vai voltar, sei lá, eu não entendo muito, mas a noção de que, bom, está ruim agora, mas no final vai estar melhor, né? Essa noção é bastante recente, ela fica muito mais clara quando a gente começa a chegar na época do iluminismo e da ciência, porque você começa a notar mudanças realmente dramáticas trazidas justamente pelas descobertas científicas. Você começa a ter uma melhor qualidade de vida, você começa a ter cidades mais saudáveis, você começa a ter uma medicina mais eficiente, né? Você começa a ter políticas públicas, você começa a ter transportes, você começa a ter produtos, né? Então essa noção de otimismo. E aí o Feuerstein acaba dizendo que, na verdade, na base da ciência existe uma noção de otimismo. Na noção, qual é? Porque, como assim otimismo? Que você acha que vai dar tudo certo sempre? Não, isso é ser um bobo alegre, né? Ou então você tem algum problema aí de autoavaliação, né? Você achar que está certo sempre. Não, mas achar que as coisas podem ser diferentes, que as coisas podem ser melhores, né? Um cientista acorda de manhã e vai para o laboratório, não porque ele acha que a vida dele é um ciclo sem sentido, ou que na verdade ele está aqui para expiar os pecados, e que depois que ele morrer ele vai, sei lá, para algum outro lugar estranho, né, pagar outros pecados. Não, ele vai porque ele acha que ele pode descobrir alguma coisa melhor do que ele sabe, né? Ele pode descobrir alguma coisa que ninguém sabe ainda, ele pode aprimorar a questão da ciência. Mas o que é muito interessante, isso eu já achei legal, é legal a gente recuperar um pouco essa noção, né? A ciência tem esse princípio de que as coisas podem ser diferentes, as coisas podem ser melhores, que é o oposto. Eu vim falando bastante daquela da Julia Galef, que fala da dicotomia entre a mentalidade do soldado, que está sempre defendendo um status quo, né, defendendo uma certa situação, como se a sua vida fosse uma fortaleza e todo mundo fosse uma ameaça, e a mentalidade do escoteiro, que está explorando o mundo e tentando se orientar, conseguindo pistas cada vez melhores sobre onde ele está, para onde ele vai e tal. Se a gente para pensar, por exemplo, né, nos conservadores, e veja só que curioso isso, né? Não é só uma questão de direita ou esquerda. Se você pega, ou pelo menos posso ter tido falta de sorte, mas quando você, sei lá, vai ver que é uma coisa comigo só, mas quando você conversa com gente de esquerda, os caras estão ali presos a um núcleo de pensamento que está, assim, saiu do Marx, tá, é heresia. Né? Então é um núcleo de pensamento que aquilo é uma verdade absoluta e que não, isso você não questiona, Né? A mesma coisa do lado da direita, você também tem tradições que você também quer defender e quer que aquilo continue para sempre. Então, veja que essa mentalidade defensiva é comum a todos os lados. E aí tem até uma citação muito interessante do Niels Bohr. Aliás, eu fiz várias fotos de tela da apresentação que tinha muitas tiradas absolutamente maravilhosas. E uma delas era do Niels Bohr, que ele falava o seguinte: o oposto de uma verdade absoluta é outra verdade absoluta. Né? Quando você tem... agora sou eu falando, né? Quando você tem alguém que tem um princípio, que é o princípio único e verdadeiro, o oposto disso é algum outro princípio único e verdadeiro. É como quando você vê guerras religiosas. Os dois lados acham que tem princípios únicos e verdadeiros. Né? A mesma coisa, perdão, ideologias políticas. Agora, voltando para o campo da ciência, o oposto de um fato é uma falsidade. Né? Então veja que interessante, quando a gente vai para o campo científico ou para o campo da exploração, o oposto de um fato é uma mentira, simples assim. Agora, quando você está no campo ideológico, né, você é o oposto de uma verdade, é outra verdade, e ambas se consideram igualmente únicas e verdadeiras. Achei isso muito interessante, achei isso muito legal. Bom, aí a conversa vai um pouco mais adiante, porque uma das dificuldades é justamente a questão da incerteza. Talvez essa seja uma maneira de você detectar o que é um discurso falso ou não. A ciência, por natureza, ela trabalha com a incerteza, ela depende da incerteza, ela sabe que qualquer conclusão que ela chegou é uma conclusão temporária. A teoria da relatividade do Einstein é absolutamente maravilhosa e poderosa, mas ela é temporária. Em algum momento, eu tenho comentado isso aqui, falei do trabalho do Stephen Wolfram, por exemplo, alguém vai vir com uma teoria melhor. Está todo mundo trabalhando para achar uma teoria melhor. Né? É a mesma coisa para a física quântica. Ela funciona admiravelmente bem? Sim, mas a gente tem aquela sensação de que está faltando alguma coisa e existe aí uma incerteza. Curiosamente, as pessoas muitas vezes elas acham que ciência é uma certeza absoluta. Não, tá, não é assim, né? Não é esse o processo, não é um dogma, não é um livro sagrado, não é um, sei lá, um Estado Islâmico. Não é. Né? A ciência trabalha justamente com essa incerteza e a questão é como é que a gente comunica isso de uma maneira positiva. Porque o que a gente vê muitas vezes no discurso falso, no discurso mal intencionado, em fake news, são certezas. O cara vai dizer com absoluta convicção de que você tomar água rás, terebintina, ivermectina, cloroquina, vai falar... Não! Aí quando você chama um cientista, você fala, olha, a vacina é 100% segura, aí o cara fala, olha... Veja bem, no que falou veja bem, as pessoas já acham que você está dando um somebody love, mas não, esse na verdade é o grande desafio para tornar essa incerteza, que poderia ser um sinal de fraqueza, poderia ser um sinal de dúvida, na verdade para mostrar que essa é a potência, né, da ciência, e é muito interessante. Tem uma outra citação aqui, aliás vamos ver se eu encontro. Não, eu vou deixar ela para o final, tá bom? Isso vai ser justamente o final do... Eu já sei como acabar o radinho de hoje, que é uma coisa, literalmente, como vocês já devem estar imaginando a palavra, raríssima, tá bom? Que mais que eu tenho para comentar? Vamos lá. Eu acabei ouvindo... Tem uma questão muito interessante que talvez a gente até consiga costurar com esses fenômenos sociopolíticos que estão acontecendo de uma hora para outra, né? Uma paulista lotada, o que aconteceu? Eu comentei recentemente de uma palestra de quem que era o cara? Já esqueci. Bom, foi ontem. Sobre a questão de mudanças de fase, de processos críticos, de processo de transição, e eu comentei que existe uma teoria aí de uma certa universalidade que explica alguns processos de transição, água virando gelo, o gelo virando água, o ferro virando, sei lá, magnético, ou mesmo fenômenos sociais também. Né? Você tem ali um momento em que você percebe praticamente uma mudança de fase. Isso é muito interessante. E para ilustrar isso, o que eu achei muito interessante, o Google me mostrou hoje de manhã um rapazinho, tem um canal científico que se chama Alpha Phoenix, não sei porquê, não sei se ele é de Phoenix, no Arizona, não sei, em que ele tenta fazer gelo hexagonal. Como assim gelo hexagonal? Bom, ontem eu comentei com vocês que uma das dificuldades de você fazer um bom chocolate é que na hora que você derrete o chocolate, a hora que você vai solidificar o chocolate, né, para fazer lá um bombom, uma barra de chocolate, o que seja, várias coisas podem acontecer, porque as gorduras do chocolate, elas vão se estruturar de uma maneira meio organizada, né, segundo alguns padrões. É como se elas fizessem cristais. Toda vez que a matéria se organiza de uma certa forma repetitiva, meio previsível, a gente chama isso de cristalização, tá bom? É, então, ela vai se cristalizar de alguma maneira, mais ou menos, mas não é de alguma maneira, tem 6 possibilidades. E nem todas são equivalentes, eu comentei isso com vocês. Você tem a forma 1, o chocolate derrete, ele fica muito mole e na hora que você pega na mão, você suja a mão toda, né? E aí você deseja só uma dessas formas, que é a forma 5, em que ele fica com aparência lustrosa e que ele resiste melhor ao toque da gente, à temperatura do corpo humano. E aí tem toda uma técnica, levanta a temperatura, isso eu falei ontem, tá bom? Mas o que eu vou falar agora é de gelo. Gelo, de novo, uma transição, uma mudança de fase. Isso não acontece, bum, de uma vez só, né? O que a gente percebe é que o gelo começa a se formar em vários pontos mais ou menos ao mesmo tempo e a água vai se congelando, vai se cristalizando. Mas o que acontece é que a hora que o gelo se cristaliza, ele pode se cristalizar de várias maneiras diferentes. Aliás, eu não sei se alguém já teve aqui a ocasião de, sei lá, ir lá para a Patagônia, ali para perto da como é que chama? Ushuaia, né, ali também na Patagônia chilena. Quando você chega perto daquelas geleiras gigantes, as geleiras são azuis, mas azul no nível que você fala, bom, alguém colocou tinta nesse troço, não é possível. Não, é simplesmente o gelo que é formado naquelas geleiras, por conta da pressão, ele acaba assumindo uma outra estrutura, um outro padrão de organização, né, uma outra cristalização que deixa ele daquela cor. Muito interessante. Mas, pois bem, esse garoto vai mostrar que é possível, sim, você, entre várias maneiras que o gelo pode se formar, ele pode formar um cristal hexagonal. Mas acontece que essa é uma das maneiras possíveis. O que costuma acontecer quando você coloca um bloco de, né, um monte de água para congelar, é que em vários pontos da água, né, em vários pontos, à medida que a temperatura vai baixando, em vários pontos, onde de repente tem um pozinho, uma sujeirinha, uma bactéria, ali o gelo começa a se formar, ele começa a se cristalizar, ele começa a se expandir, mas o que acontece? Logo mais adiante, tem um outro lugar também que o gelo começou a se cristalizar de uma outra maneira, e aí o que você tem são regiões em que a cristalização, cada um foi para um lado. Certo? Certo. Né? Fica uma zona, na verdade, fica parecendo, nem sei, você não consegue perceber uma estrutura maior, porque na verdade cada pedacinho ali, cada bairro ali, cada regiãozinha ali, cristalizou de uma certa maneira. Ok, esse é o gelo que a gente costuma fazer em casa, mas o que ele percebeu é o seguinte: se ele construir todo um aparato, e aí ele faz um aparato meio caseiro, mas completamente mirabolante, ele faz o seguinte, ele coloca água para congelar no congelador, ele verifica, ele coloca uma lâmina de água, ele pega ali um pirezinho, basicamente, né, coloca um pouquinho de água, bota para congelar, e aí ele olha para ver se formaram vários tipos de cristal. E numa das inúmeras vezes que ele tentou, ele percebeu que tinha uma região ali hexagonal. Ele quebrou aquela região para usar praticamente aquilo como se fosse uma semente, né, porque um cristal ele se expande repetindo a mesma estrutura, repetindo no espaço. Ele pega aquilo e aí ele faz um aparato maluco, uma bomba de vácuo, cara, assistam ao vídeo, o cara realmente tem uma força de vontade extraordinária. E aí ele acaba fazendo um blocão de gelo bastante grande que eu nunca vi. Eu nunca tinha visto. É perfeitamente possível você fazer, mesmo em casa, né, um monte de gelo numa estrutura cristalina única, né, com um único tipo de cristal. Então fica uma bolotona, mas se você olhar, parece que está em degraus, e os degraus têm arestas retas que formam hexágonos. Eu achei interessantíssimo, porque isso tem a ver justamente com o que eu estava comentando com vocês esses dias sobre esses processos de transição. E aí, por uma extrema coincidência, isso não foi nem um algoritmo do Facebook, um canal que eu sigo, que é de um arqueólogo especializado em questões de espadas e questões militares, tal, que é o Matt Easton, ele estava explicando alguma coisa que alguns raríssimos e raríssimas, sei lá, daqueles que acham que katana é uma coisa excepcional, que já brincaram de Fruit Ninja, ou que em algum game gostava de usar essa espada japonesa, ele vai mostrar como, vejam que curioso isso, uma das coisas características de uma katana, de uma espada japonesa, é a questão que ela tem no gume. O gume é o fio da espada, a parte afiada. O gume é mais duro do que o resto da espada. O gume é mais duro do que o resto da espada. Metal você consegue medir a dureza. Tem até uma escala, que eu já esqueci como é que chama a escala. Eu não sei se é Rohr, eu não me lembro mais. Mas é um número. Então você consegue medir o quanto aquilo é duro. O gume de uma espada japonesa é especialmente duro, o que é muito bom, porque você consegue afiar bastante bem. Mas ao mesmo tempo, quando o aço fica muito duro, ele fica muito frágil, ele quebra mais fácil, ele trinca mais fácil. Agora, o resto da espada, vamos chamar assim o dorso da espada, a espinha dorsal da espada, ele não é tão duro. No caso de uma espada japonesa, o gume pode chegar a uma dureza de 60 e o resto da espada está em 30 ou 40. Então, você tem uma diferença de dureza. Por que isso? Por que não vai fazer a espada inteira dura? Porque ela vai quebrar, simples assim. E se você deixa o resto da espada menos duro, ela é mais flexível, ela resiste melhor a choques, ela absorve melhor a energia. Então, o que os japoneses conseguem fazer na katana é um pouco do melhor dos dois mundos. Você tem um gume com a melhor característica possível de um gume, que é ser afiado, e o resto da espada ela consegue segurar a onda e não quebrar. A questão é, como que você faz isso? E curiosamente, isso tem a ver com esses processos todos que eu estou comentando com vocês, que é a maneira como ferro, e até com chocolate, inclusive, que é o seguinte: quando você esquenta o ferro acima de uma certa temperatura, não precisa nem derreter, mas quando você acima de uma certa temperatura você esquenta o ferro, bom, se você tinha alguma cristalização ali, ela começa a se relaxar. Ela começa a relaxar, bom, e tudo pode acontecer. Na hora que você começa a resfriar o metal, bom, começa um processo aí de cristalização. Que cristais que podem se formar? Que tipo de cristal? Que tamanho de cristal? Isso depende da maneira como você resfria. Se vocês assistiram aquela série, acho que é no History Channel, Aliás, o History Channel não merece o nome de History Channel, porque só tem teoria da conspiração, disco voador, é uma falácia aquilo. Bom, mas tem aquele Forged by Fire, que acho que chama A Ferro e Fogo, em português, que eles mostram ali pessoas fazendo facas, espadas, ok, pois muito bem. Então vocês devem ter percebido que uma das etapas, o cara, aquela coisa está ali irradiando, calor, está super quente, está radiante, e você pega aquele metal rubro e aí você mergulha num líquido. Por que você mergulha num líquido? Por que você não deixa o troço esfriar sozinho? A questão é a seguinte, é mais ou menos como a história do chocolate. A velocidade com a qual você resfria o metal nessa hora determina como que se os cristais vão ter tempo de crescer muito ou não vão ter tempo nenhum. Você vai ter um monte de cristal pequenininho um do lado do outro, ou você vai ter cristais grandes, maiores. Quanto maior o cristal, menos duro o metal fica. Menos duro, mais mole ele fica. Então, se você também, se você fizer um processo muito brusco, você pega lá um metal quente pra caramba, pegando fogo, e se enfia em água gelada, cara, a faca ou a espada podem empenar ou podem até mesmo trincar. Ou mesmo que ela não trinque, você vai ter ali um aço que é muito frágil. Ele não vai aguentar uma pancada, ele vai quebrar. O que não é uma boa estratégia. Então, o que acontece na katana, vejam que curioso. Antes de você tentar resfriar a lâmina que está ali sendo forjada, quentíssima e tal, eles cobrem a lâmina toda com um tipo de argila, menos o gume. O gume eles deixam exposto. E aí eles mergulham a espada na água E aí o que acontece? Essa região que estava exposta, que é do gume, ela resfria muito mais rápido, ela fica mais dura. O resto, como estava ali protegidinho por um pouco de argila, resfria um pouco mais devagar. E é assim que eles conseguem fazer esse que é chamado de tratamento ou têmpera, tratamento térmico ou têmpera diferencial. Né? Cultura inútil, mas veja só, é o mesmo fenômeno do chocolate, porque de novo você está tentando controlar o que, que vai acontecer com a cristalização. É a mesma coisa do rapaz tentando fazer gelo hexagonal no freezer, né? É como você controla essa transição, essa mudança de fase. Eu achei essa história muito... Isso aí tem uma questão que é interessante, isso não é privilégio dos japoneses, eles não são os únicos a fazerem isso, né? Várias outras culturas, tipo no Nepal, na China, na Índia, você faz esse tratamento térmico diferenciado, às vezes usando óleo, às vezes é um processo um pouco diferente, mas é só para contar para vocês como alguns princípios... Eu quero tentar achar algum jeito de extrapolar como é que, por exemplo, a estupidez se cristaliza e forma cristais que se propagam na sociedade. Né? Como é que você consegue fazer, que é o que está acontecendo agora. Né? Antes você tinha uma sociedade que não era tão cristalizada, ela aparentemente era amorfa. Amorfa é a palavra que a gente usa para alguma coisa que não tem uma estrutura definida, né? Não tem cristais, ela é amorfa, e de uma hora ela se cristaliza em polos opostos de absoluta estupidez. Né? Então você tem o messianismo do Lula de um lado, o messianismo do Jair Messias do outro lado, e a gente tem cristais e vai trincar e vai quebrar e eu não sei o que acontece. Então, só para a gente continuar ainda nessa noção de cristalização e formação de cristais, tem mais uma historinha relacionada a isso. A outra história é a história do vidro. Vidro. Estou vendo vidro aqui para todo lado, vidro é uma coisa prosaica, a gente nem presta mais tanta atenção assim, mas vidro... Pasmem, o vidro é um mistério. Os físicos estão quebrando a cabeça por que o vidro é como ele é. E eu vou dar um link aqui para um vídeo muito interessante que menciona uma lenda urbana, que foi, aliás, o que me ensinaram na escola, que o vidro, na verdade, é um fluido. Você fala, não, o vidro não é. Não. Fluido é uma coisa que escorre, certo? Né? O vidro é um fluido em câmera lenta, ele está escorrendo, mas ele escorre muito devagar, você que não está percebendo, né? E a prova, entre aspas, disso é que se você for a uma catedral medieval, você pegar os vitrais que estão na parede, se você pega o vitral, normalmente é feito de pedaços de vidro. Naquela época você não conseguia fazer grandes lâminas de vidro, você fazia lâminas pequenas, pedaços pequenos. Se você pega a parte de baixo, ela é sempre mais gorducha que a parte de cima. Então, isso é um sinal de que o vidro está devagarinho. Tem catedral aí que tem, sei lá, 800 anos, 900 anos. Né? Ele está escorrendo. Ah! Só que não. Não. Em primeiro lugar, é assim. O vidro da catedral, ele não está mais gordinho embaixo porque escorreu. É que simplesmente os vidros, ninguém conseguia fazer um vidro plano direitinho, né, retinho e tal. Ficava uma coisa meio irregular. E aí o cara que ia montar o vitral, ele não é bobo nem nada, ele pegava a parte mais gordinha e colocava na base, porque ela é mais resistente. Simples assim, ele pegava por preferência na hora de colocar, na hora de montar o vitral, eu falei, bom, vou colocar essa parte aqui que ele fica mais estável. Então é uma escolha do cara que fez o vitral, não é um fenômeno esquisito, mas de qualquer maneira, vamos voltar. Vidro é feito basicamente de areia. Areia é sílica, sílica é óxido de silício. Né? Sílica é uma substância, a molécula é o óxido de silício que tem silício, óbvio, e oxigênio, certo? Certo. O que acontece é que a sílica, ela se cristaliza. Quando você pega um cristal de quartzo, você já viu cristal em algum lugar, ele é cristalino, ou seja, ele tem lados retos, ele tem ângulos bastante definidos, ele tem uma geometria bastante definida, porque os átomos eles vão se organizando segundo um padrão cristalino. Então a areia, que é praticamente quartzo moído, né? Se você pegar um grãozinho de areia, olhar no microscópio, você vai ver que ele também é cheio de arestas, ele também é cristalino. O que acontece, e aí começa o mistério, é o seguinte... Você quer fazer vidro, você pega areia, mistura, seja lá com o que for, derrete, ela literalmente derrete, não é? E aí, ok, vamos deixar esfriar. Só que quando você deixa esfriar, curiosamente, dependendo de como você esfria, isso é muito interessante, os átomos vão arrumando ali o seu lugarzinho, né? Vão, opa, não vão se assentando, mas sem de maneira, sem nenhum padrão visível. Ou seja, embora a sílica, né, a areia fosse cristalina, dependendo de como você esquenta e esfria, ela assume uma estrutura que não é mais cristalina. É uma estrutura que não tem padrão nenhum, é uma bagunça, é como se fosse um líquido. Um líquido é justamente isso. Os átomos, as moléculas ali estão soltas, não tem nenhuma, elas estão o tempo inteiro dançando umas sobre as outras. Então, quando você olha como o vidro se organizou, é como se fosse um líquido, só que não está mexendo, né? Ele se organizou de uma maneira amorfa. Agora vem a pergunta: por que diabos? Por que diabos? Por que diabos ele não se. E aí depende, obviamente, de como você resfria, mais ou menos como a questão do chocolate, mais ou menos como a questão da espada japonesa, mais ou menos como a questão da política brasileira. Como que ele não se organizou dessa maneira e que propriedades que isso traz? Então, os físicos ainda estão quebrando a cabeça, né? Eu acho isso bastante interessante, né? Sei lá, vidro que é uma coisa tão útil para todo mundo, a gente não entende muito bem. Eu já expliquei aqui em outros carnavais como que o vidro é transparente, que por si só já é um fenômeno interessantíssimo, envolve física quântica e tal. Mas essa estrutura do vidro, para mim, foi muito interessante. E aí é lógico, tem gente que ainda, bom, mas quem sabe se a gente esperar a idade do universo, não é? Tipo 13,8 bilhões de anos, dá tempo do vidro escorrer. Bom, ok. Muito difícil da gente comprovar essa tese. Mas esqueçam, o vidro não é líquido, ele não escorre, a catedral vocês já descobriram por quê, mas de qualquer maneira a gente começa. Acho que isso reforça aquilo que eu comentei com vocês, da universalidade de alguns princípios. E o que é muito interessante, mesmo quando aquele cara fala de universalidade, eu já esqueci o nome dele, preciso ver o nome do cara aqui. Ele fala o seguinte: é legal essa história de você perceber que existem padrões parecidos em fenômenos completamente diversos e que pode ajudar, inclusive, a prever o que vai acontecer, mas isso tem um outro lado. Mesmo que você reconheça os padrões, você pode não saber o que que está acontecendo de verdade. Então, as causas podem ser completamente diferentes. Ou seja, a gente entende o que está acontecendo no vidro de uma maneira macroscópica, né? A gente entende a transição de fase, a criticalidade, mas por que cargas d'água, do ponto de vista físico mesmo, cada coisa é cada coisa, são outros 500. Então, tudo bem, não vai todo mundo achar que só porque a gente descobriu que existe uma universalidade está tudo resolvido. Não. A gente só percebeu que algumas coisas são parecidas, tá bom? O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Estou tentando fugir da questão. Não, mas olha aqui, essa é uma questão que é curiosa, né? Já que a gente está falando aqui de natureza, e de física, e de moléculas, vamos falar de células também, não é? Um vídeo aqui do. Como é que chama? Não é o Smarter Everyday, como é que chama esse canal? É um canal bacana, eu gosto bastante. Que eu inclusive dou todo mês, mais ou menos como essa história do Coffee aqui do Radinho. Eu sou patrão, eu dou todo mês para vários canais. Eu acredito nisso, né? Na contribuição individual de cada um de nós para que as coisas boas persistam. Elas não persistem por mágica, não é porque ninguém é herdeiro, né? Não, 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 não. Elas persistem porque as pessoas apoiam. Então eu apoio vários canais, esse é um deles, é um canal da PBS. E aí a pergunta é o seguinte: quanto de você está vivo? Uau! Essa é uma pergunta interessantíssima. Eu já toquei isso tangencialmente aqui, né? Superficialmente aqui no Radinho em algum momento. Eu lembro de ter ido uma vez. Eu adoro museu de ciência, adoro, adoro, adoro. E Chicago tem um museu de ciência e tecnologia que é espetacular. E eu lembro de ter visto na parte infantil, que é sempre a parte mais legal, né? Como é que você desperta a curiosidade das crianças. Eu me lembro de ter visto um espelho, que era um smart espelho, né? Que você ficava de frente para o espelho, e aí no espelho aparecia assim: olha, o seu fígado, ele vai mudar inteiramente daqui a X dias, o seu cabelo vai mudar inteiramente daqui a um mês, o seu não sei, ele mostrava várias partes do meu corpo, do nosso corpo, que são substituídas ciclicamente. A questão é a seguinte: o seu corpo é feito de mais ou menos 30, trilhões de células, mais ou menos, vamos dizer assim. O que acontece é que todo dia mais ou menos 300 milhões de células são trocadas, entendeu? Então, todo santo dia, algumas centenas de milhões de você, das suas células, morrem e são substituídas por outras novas, o tempo todo, tá bom? O que quer dizer é o seguinte, se você abstrair, né, não quer dizer que são todas as suas células, eu já vou dizer quais são as campeãs aí de mortalidade, né? Quer dizer que em 100 dias, basicamente, você trocou, né, os seus 30 trilhões de células foram trocados em 3 meses, né? Então, se faz 3 meses que você não vê alguém, então, por exemplo, tem gente que eu não vejo há mais de 1 ano e meio, né, parentes próximos, inclusive, a pessoa trocou todas as células. Mas, na verdade, não é bem assim. Não é que ela trocou todas as células. Algumas células do organismo, elas realmente são trocadas com uma frequência brutal. Por exemplo, seus glóbulos vermelhos. Esses, a grande parte desse grande número que eu falei, são suas células sanguíneas, aquele feito de ferro ali que leva o oxigênio para lá e para cá. Pois bem, isso é trocado, dura alguns dias, cara. Cada X dias, tuas hemácias são trocadas. Outras células demoram mais para ser trocadas. Músculos demoram muito, ligamentos, osso. Mas, cara, tirando poucas células, talvez algumas células no seu cérebro, né, alguns neurônios, todas essas células eventualmente são substituídas, né, ou porque elas foram danificadas, ou simplesmente porque elas envelheceram demais, elas precisam ser trocadas por novas, tá bom? As células têm um mecanismo automático de praticamente de, não digo suicídio, mas de autodestruição. Quando uma célula começa a parar de funcionar, ela começa a funcionar estranho, tem um mecanismo chamado apoptose, bom saber, em que a célula se autodestrói, tá bom? Para não encher o saco. Acontece que algumas dessas células que ficam esquisitas, elas se recusam a morrer. E aí elas continuam crescendo e se recusam a morrer, e isso é a origem do câncer. O câncer é uma célula que joga pesado, joga sujo e se recusa a morrer e se multiplica, mais ou menos como o bolsonarismo, né? Mais ou menos o mesmo mecanismo. Então, o que acontece é o seguinte, bom, primeira questão, quer ver o que mais que troca toda hora? As células do seu internas do seu intestino. O seu intestino, ele está sempre ali renovando a parede. O que mais que sai que você perde sempre? As células da pele. Você está deixando células da pele onde quer que você passe, né? Cabelo, assim. Mas aí tem uma outra questão que é interessante, que se a gente pensar uma célula sanguínea, uma hemácia, ela está viva? Bom, defina vivo. Bom, vivo é tudo aquilo que, sei lá, ela metaboliza alguma coisa, ela consome alguma coisa, ela consegue se reproduzir. Pois bem, uma hemácia não metaboliza nada. Ela não tem DNA, ela não metaboliza nada, ela não se reproduz. Não, uma hemácia é uma hemácia. A questão é, ela está viva? Não, é uma grande parte do seu corpo, mas você não pode dizer que uma hemácia é uma coisa viva. Na verdade, são partículas ali, né, para lá e para cá. Outras coisas que o seu corpo produz não são necessariamente vivas. Por exemplo, cabelo. Cabelo não está vivo. Ele consome alguma coisa? Ele come? Não. Ele se reproduz sozinho? Não. Cabelo também não é vivo. O líquido dentro dos seus olhos? Também não. Os seus dentes, ele está vivo? Não, você tem estruturas ali, mas uma boa parte do seu dente é mineral. Não está vivo. Né? Uma boa parte, talvez, dos seus ossos. Em suma, se a gente prestar atenção, isso é muito interessante, a gente olha no espelho e se acha vivo, mas na verdade a gente não só está num processo contínuo de renovação, como uma boa parte daquilo que a gente acha que está vivo, na verdade não está. Está até pendurado na minha cabeça, aqui um monte de cabelo, na minha boca vários dentes, mas não são necessariamente coisas vivas. Eu acho isso muito interessante. E o que é muito legal, que ele acaba chamando atenção para um filósofo que eu sempre... né, elogio aqui, que é muito mais legal do que o Platão. Platão continua naquela ideia fixa de que existem coisas eternas e que nunca mudam, universais e perenes, como a matemática, porque afinal esse mundo é uma podridão que tudo nada tem constância. O mundo é inconstante. O Platão tinha algum problema, acho que ele tomou um pé na bunda, não sei o que aconteceu. Bom, mas pois bem. Alguém jurou amor eterno, sei lá, fugiu com o leiteiro, não sei, alguma coisa aconteceu que ele tem um problema com a inconstância. Agora, vem um filósofo que esse sim deveria ter sido a base da civilização ocidental, mas não foi, que é o Heráclito, que ele fala, olha, meu amigo, é o seguinte, a inconstância é a regra. Tudo muda, porque o mundo é um fluxo, as coisas estão em processo contínuo. E vem aquela história de que você nunca pisa, entra no mesmo rio duas vezes. Se for o Rio de Janeiro, eu não entro duas vezes porque não quero mais passar perrengue. Mas um rio fluvial, né? Um rio fluvial, você não pisa duas vezes porque não é o mesmo rio e não é o mesmo você. Você mudou. Na segunda vez, você não é mais a mesma pessoa. Acontece que o nosso cérebro tem algumas limitações de memória RAM, não é? E a gente tende a querer acreditar que as coisas são contínuas, são constantes, que elas têm algum tipo de essência. O que o Heráclito está demonstrando, se a gente lembrar de Heráclito, a gente vai perceber que o nosso corpo, a nossa própria identidade física, ela não é uma identidade, ela é um processo contínuo de renovação. A gente está se renovando o tempo todo. A gente está se renovando sem parar. Essa é uma ideia tão fundamental, né, que eu acho muito mais interessante, muito mais fascinante para mim a ideia de uma renovação contínua, né, o tempo todo a gente está se renovando, do que me prender a alguma essência imaterial, eterna, imortal. Que essência imortal? É muito mais legal essa história de como é que a matéria desse planeta inventou uma maneira de se renovar continuamente. Isso eu acho muito, muito, muito mais bacana. É lógico que ele vai citar uma que eu acho que também é sempre uma imagem interessante. Plutarco, na Grécia, já é o primeiro cara que a gente sabe que registrou uma provocação ao pensamento, que é a seguinte: na mitologia grega, você tem um herói chamado Teseu. Teseu que venceu o Minotauro, né? Teseu. Um Teseu de homem, por assim dizer. Então o Teseu venceu o Minotauro e ele volta, né, ele traz o Minotauro num barco. Ele chega lá em Atenas, feliz da vida, e aí as pessoas ficam tão, né, orgulhosas desse cara que resolvem tornar o barco um monumento, né? Bota lá o barco num pedestal. Mas o que acontece? O barco é feito de madeira, né? O Platão pode não gostar, mas o que acontece é que madeira estraga. Então chega uma hora, o cara fala, pô, vamos trocar essa vela? Tá bom, troca a vela, tá legal. Aí passa um tempo, ó, vamos trocar aquela prancha? Bom, tá bom, faz uma prancha igual e coloca no lugar. Vamos trocar aquele, sei lá o que, aquela corda? Tá bom, faz uma corda igual e coloca no lugar. Então devagarinho você vai substituindo peça por peça aquilo que, né, estragou. E a pergunta que os gregos se faziam é a seguinte: até que ponto é o mesmo barco? Né? Porque se você já trocou tudo, é o mesmo barco? Sim ou não? Depende, né? Você pode querer achar que é o mesmo barco, mas não é, você trocou tudo. E aí eu vou costurar isso com uma notícia que eu espero que eu ache o link, que é um templo no Japão, que existe acho que desde o século 8 ou o século 7, e você chega lá no templo shintoísta e o templo está lindão. Aí você fala, cara, que material que eles usaram, né? Sei lá, passaram óleo de peroba do Bolsonaro, o que aconteceu e tal? Não, na verdade, esse templo, ele é renovado, ele é refeito, reconstruído a cada 20 anos. Então veja que interessante, uma noção de eternidade, não em cima de coisas que sólidas, que não mudam nunca, mas sim reconhecendo a transitoriedade e abraçando isso. Cara, de novo, as pistas, por que que a gente investiu nessa questão estúpida platônica? Eu não tenho a menor ideia. Aliás, vale a pena, se vocês forem a Praga, eu lembro que a primeira vez que eu fui para Praga, a Praga tinha acabado de sair da Cortina de Ferro, foi um mês depois, né, da República Tcheca virar República Tcheca e não ser mais comunista. Então eu visitei Praga, não tinha infraestrutura turística nenhuma, mesmo assim era lindo. Eu voltei agora, 30 anos depois, imagina, Praga é um espetáculo, dá vontade de nunca mais sair de lá, fica acho que 20 dias lá. Mas o que acontece? A primeira vez que eu fui, eu estava procurando, tinha lá no meu guia, e era um daqueles guias que não tinham foto, naquela época os guias baratinhos não tinham foto, e falava, em Praga visite a casa cubista. Eu falei, cara, como é que é uma casa cubista? Aí eu fiquei pensando no Picasso, sei lá, em Braque, aqueles quadros todos zoados e tal. Onde é que tem essa história? Aí eu fiquei, procurei, eu cheguei a ver um prédio, será que é esse? Mas ele não é cubista, né? É um prédio. Aí eu tirei uma foto, tenho até hoje. Aí o que acontece? A segunda vez que eu fui, eu visitei esse, e era aquele prédio mesmo, e tinha inclusive uma exposição extremamente interessante de cubismo tcheco. Mas a questão interessante é a seguinte: tem duas questões no cubismo. É, pelo menos ali, naquilo que eu vi, tem uma fascinação com a estrutura cristalina, é quando a ciência descobre os cristais. Então essa história do cristal ser uma estrutura regular que se repete, né, sempre igual, e que isso normalmente é o que torna materiais muito duros, muito resistentes, isso de alguma maneira deu um toque meio platônico. Não, então vamos imaginar um mundo cristalino, né, um mundo com esses eixos duros, essas perspectivas duras, imitando um pouco essa coisa dos cristais. Então essa é uma vertente do cubismo. Tem um outro aspecto do cubismo, é que ele coincide com o momento em que vem a noção de uma quarta dimensão, quando o Einstein vem que, olha, você tem aí, não foi nem o Einstein, né, mas antes vem essa história que são três dimensões mais o tempo, então o tempo é uma quarta dimensão, né, quem sabe, na verdade, todos os momentos do presente, futuro e passado estão todos juntos numa estrutura quadridimensional, e aí você começa a ter quadros que misturam um pouco presente, passado e futuro, com várias perspectivas diferentes, mas em suma, o cubismo. E aí é interessante porque vem essa questão extremamente interessante, por que que a gente tem essa ansiedade por coisas que são iguais o tempo todo, em todas as direções e que nunca mudem. Né? Isso é uma completa cegueira. Então, usando essa ideia, eu vou transicionar agora para a frase do que, é, se eu não me engano, é o último capítulo, é o último parágrafo do livro do Darwin. Veja só, ele fala o seguinte: existe. Ele fala, é um livro sobre evolução, certo? Evolução é o oposto disso, porque evolução, você não sabe para onde você está indo. A evolução não tem um plano, não é, sei lá, como a ideologia comunista que acha que o comunismo vai ser o paraíso final e isso é uma questão inevitável, que é mecânico. Ou mesmo no mundo, na visão cristã também, que vai ter um paraíso no final, são visões que elas têm um fim, né, um fim claro que explica tudo. Esse tipo de visão que tem um que se explica pelo fim é uma visão chamada teleológica, anota aí, tá bom? Mas acontece que o Darwin descobriu é que, na verdade, a natureza não é teleológica, ela não sabe para onde ela está indo, ela simplesmente vai se reinventando à medida que ela vai se renovando, o que é muito legal, é até legal para a gente pensar de novo em ciência. Ciência não tem certezas que são cristalinas, ciência é um processo evolutivo. Né? Então ele fala uma coisa interessante aqui, o Darwin: existe grandeza nesta visão da vida, que com seus inúmeros poderes acabou dando origem a várias formas de vida diferentes. Enquanto o planeta ele vem funcionando de acordo com as leis fixas da gravidade, desse simples começo da vida, as infinitas formas belíssimas e simplesmente fascinantes surgiram e continuam evoluindo. Então ele faz um contraponto entre um planeta que em princípio obedece leis meio broxas aí da física, que são, né, sei lá, e o que acaba acontecendo com o milagre da vida, que é esse caminho, que é um caminho exploratório, né, que não é o caminho do cristal, que é sempre igual. Na verdade, se a gente até prestar atenção no nosso código genético, ele tem uma estrutura, não deixa de ser um cristal, mas é um cristal que se propaga no tempo, que ele se reproduz no tempo, não só no espaço. Então, o que a vida descobriu foi uma maneira de você se propagar no tempo, mas de uma maneira exploratória, não sempre igual, sempre se renovando, sempre inovando. Eu acho que isso, pelo menos, é isso que me inspira. Eu juro que eu estou precisando nesse exato momento de qualquer coisa que me dê um respiro, que me dê um oxigênio, que me dê um pouco de, sei lá, de mínima disposição para tentar entender um pouco melhor como que a nossa sociedade se cristalizou de uma maneira tão cretina, tão pobre, tão estúpida. Né? Fica a dúvida. Raríssimos Por favor, cuidem-se, não só porque vai saber o que vai acontecer nas ruas, né? Vai saber o que a gente vai ouvir das nossas janelas, mas cuidem-se, por favor, tem uma variante Delta por aí, né? Não vamos achar que a brincadeira, que tudo acabou, que a gente pode... Não, cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.